Olá, ouvintes! Aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, e hoje eu tenho a honra de conversar aqui com um multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor e um dos principais pianistas contemporâneos do Brasil e de reconhecimento internacional. Estou falando de André Memari. André Memari nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 22 de abril de 1977. Entretanto, foi criado no interior do estado de São Paulo. A relação com o piano e com a arte surgiu no berço, em especial por influência de sua mãe, Cacilda Memari. Tornou-se conhecido pelo grande público ao vencer em 1998 o primeiro prêmio Visa de MPB. Participou como solista em relevantes festivais de jazz como Chivas Jazz, o Heineken Concerts, Teen Festival, o Blue Note Tóquio, além de participar de várias turnês nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Segundo Memari, ele já se apresentou em 35 países. Apontado como um dos mais originais músicos da cena brasileira e premiado tanto na área erudita quanto popular, André teve e tem suas composições e arranjos tocados por alguns dos mais expressivos grupos orquestrais de jazz e de câmara. Atuou ao lado de Milton Nascimento, Ginga, Mônica Salmaso, Toninho Horta, Flávio Venturini, Alaíde Costa, entre outros grandes nomes da música brasileira. Além da ativa carreira internacional como instrumentista, o André também continua sendo um dos compositores mais requisitados do país e produz constantemente músicas sem fronteiras estilísticas em seu estúdio Monteverde, em pleno coração da Mata Atlântica. Privilegiado pela inteligência harmônica, a capacidade de improviso, a qualidade da composição e o conhecimento profundo da música brasileira. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Memari. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o meu entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Choro pro Ginga. Com vocês, André Memari, no MPB Unesp.
Choro pro Ginga. Thank you.
Sensacional, bela faixa para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu vou chamar aqui este exímio músico e pianista, André Memari. André, bem-vindo ao MPB Unesp.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, Renato. Prazer estar aqui com você.
Geralmente, eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que ocorreu a relação com a arte, com a música. Para quem não conhece a sua história, André, você vem de uma família de músicos ou de uma casa, um lugar onde se cultuava a música, a arte de alguma maneira especial?
Eu não diria família de músicos, porque na verdade só a minha mãe é da música, mas com certeza eu tive um ambiente musical desde o primeiro dia. Porque quando eu vou, imagina, eu nasci e voltei para casa, já tinha o piano lá, que era o presente que minha mãe tinha recebido do meu pai quando soube que ela estava grávida de mim. Então a música está na minha vida desde sempre. E claro, isso se num ambiente musical diversificado, variado e muito rico, que eu tive desde sempre na infância.
Bem, você nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, mas cresceu no interior de São Paulo, é isso mesmo, né?
Bom, a minha família é toda do interior paulista e da capital aqui. Eu nasci em Niterói, na verdade eu sou fluminense, né? Por conta do trabalho do meu pai na época, que meu pai trabalhava numa siderúrgica lá, inclusive, que era da família do Francis Heim. E eu acabei nascendo por uma circunstância de trabalho do meu pai no estado do Rio de Janeiro. Mas cresci aqui no interior paulista, na cidade de Ribeirão Preto, onde eu vivi dos 3 meses até os 17 anos de idade, e depois vim aqui para São Paulo para cursar a USP, e estou aqui em São Paulo desde então.
E ainda pequeno, né, nesse processo de aprendizagem, de contato com a arte, o que você ouvia, o que você ouvia dentro da sua casa?
Pois é, Renato, é isso que eu sempre falo, eu ouvia de tudo, e coisas, tipo, diversas tradições, de tradições maravilhosas, ricas, desde o jazz de Duke Ellington até a música clássica de Vivaldi, Stravinsky, enfim, a música, a nossa grande canção brasileira, né, que eu nem chamo de MPB, eu chamo de canção brasileira, Milton, Ivan, a Elis Regina era cultuada em casa, né, como uma grande diva, então minha mãe tinha verdadeira adoração por Elis Regina, e de modo que o repertório dela estava sempre presente diariamente nas nossas vidas. No mesmo piano, minha mãe tocava Ernesto Nazaré, que é um compositor e inventor de piano brasileiro, que faz parte da minha DNA musical, ela também sempre tocou. E claro, Chopin, música de concerto, a gente tinha também em casa. Minha mãe não era profissional da música na época, mas ela tinha um domínio e tocava outros instrumentos também. Tocava acordeon, tocava o violão.
Uau.
Então eu tinha uma grande variedade de correntes musicais acontecendo ali na mesma sala, né? Então isso informou e formou a minha pessoa e o músico que eu sou.
O nome da sua mãe, André?
Cacilda Memari.
Nossa, multi-instrumentista, é muito bacana, hein?
É.
Legal. E o contato com o piano, ele realmente aparece nesse piano que havia dentro da sua casa ou foi em outro momento? Quando o instrumento pinta mesmo, você falou... Você começa a ter esse contato mais direto com ele.
Então, é uma história muito bonita, né? O sonho da vida da minha mãe era um piano e ele foi um presente que meu pai deu a ela quando soube da gravidez. Então, eu recebi o presente também do meu pai, né? E esse piano, ele é um instrumento que traduz, né? E contém uma quantidade enorme de história, de músicas. Então, ele faz parte da minha formação. Sei lá, desde quando foi a primeira vez que eu abri aquela tampa e comecei a dedilhar, né? Tem fotos minhas, bebezinho, sentado ali, então não dá para saber, né? Então, faz parte desde o dia 1, né, até hoje. Então, eu não tive um momento de descoberta da música, porque essa música sempre existiu, provavelmente existiu até antes, né? Antes de eu nascer, já dizem que os bebês já escutam, né? Então, pode ser.
Sem dúvida, já era um companheiro ali. E você, sua mãe depois colocou você algum estudo? Você foi procurar estudos com o decorrer do tempo, ainda novo? Como é que foi esse caminho?
Bom, ela foi naturalmente a minha primeira professora, entre aspas, né, ali no ambiente doméstico. E E depois, quando eu comecei a manifestar assim, um talento especial, uma facilidade para música, ouvido absoluto e tudo, por volta dos 8 anos de idade, a minha família me colocou num curso de órgão eletrônico, que era um instrumento da época, na moda, né? Ali nos meados dos anos 80, né? Final dos anos 80, aliás. E então eu tive esse instrumento como um instrumento secundário, paralelo ao piano, e já comecei ali a compor, a fazer arranjos para músicos da cidade, tocava com músicos mais experientes, e assim a coisa foi caminhando, né? Mas o primeiro curso que eu fiz, assim, digamos, foi de órgão eletrônico numa escola ali local de Ribeirão Preto.
Ou seja, então a profissionalização também em seguida foi um processo natural.
Foi natural. Eu comecei a fazer pequenas apresentações na cidade por volta dos 11, 12 anos, tocando em festinhas sociais e tal. E aí já começou a minha, digamos, entre aspas, carreira, né? Eu costumo dizer que ela começou ali. E por volta dos 13, 14, eu já tocava no único clube de jazz que tinha em Ribeirão Preto, se chamava Café com Jazz. E ali eu comecei a explorar um repertório, desde de Tom Jobim até minhas próprias composições.
Né? Bacana, este André Memari aqui no MPB Unesp. E agora vamos com mais uma outra bela faixa. Vamos escutar Odeon, do grande mestre Ernesto Nazaré. Mas aqui, por André Memari. Vamos nessa. Outra excelente faixa aqui em nosso podcast. E André, seguindo aí sua trajetória, você conquistou o Visa MPB de 1998. um prêmio bem relevante, talvez um divisor de águas em sua carreira, onde você ganhou uma notoriedade artística popular, correto?
Foi bastante relevante, Renato, porque eu era um músico muito estudioso, que só ficava no estúdio, só ficava ali nas partituras, me apresentava quase nunca, esse evento acabou me apresentando a um público que eu não sabia que tinha. Então comecei a me apresentar, né, comecei a viajar também para fora de São Paulo pela primeira vez. Lembro que eu peguei meu primeiro avião para gravar um disco em Salvador com o Tuti Moreno, o Proveta, o Rodolfo Streuter. Foi tudo nessa época, eu tinha 20 para 21 anos de idade. Então, aquele palco ali do Cultura Artística, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha carreira. E esse evento, claro, me deu uma exposição e me deu o meu primeiro disco também, que foi o Vencedores do Prêmio Visa.
Legal, e começou numa bela escola musical, hein, André? Ao lado do Tuti Moreno, esposo da grande Joyce Moreno, do Proveta, entre outros grandes músicos, né?
Sim, eu comecei na melhor escola, assim, eu tive a oportunidade muito novo de já tocar com gente incrivelmente importante, inspirada, como é o caso do Proveta, do próprio Tuti, que viu em mim um talento, né? Muito novo, com 19 anos, a gente fez um projeto chamado Arranjadores, conduzido pelo maestro Gil Jardim, no Sesc Pompeia. E eu conheci o Tuti ali naquele contexto. Eu estava escrevendo um arranjo, lembro que era para Insensatez, Tom Jobim. E ele falou: olha, quando eu for gravar meu próximo disco, você é o pianista. Eu achei o máximo, e ele realmente cumpriu a promessa. E eu fui a Salvador gravar esse disco, que chama-se Forças da Alma, um disco muito especial.
Legal, e seguindo o caminhar aí, você, né, criou também uma carreira internacional, inclusive conseguindo selo italiano, gravando no Oratório de Santa Cecília, entre outros processos. Como é que foi esse caminhar internacional, André? E quantos países você já tocou até hoje, por exemplo?
Olha, aqui eu anotei na agenda, foram 35 países.
Uau, 35!
É claro que com maior frequência em alguns deles, como é o caso dos Estados Unidos, Itália e Japão, são os três países que eu tenho mais relação profissional. E, bom, os concertos internacionais, eles ocorrem de uma maneira orgânica, sem exatamente uma pessoa procurando isso para mim. Eu lembro que nos Estados Unidos o agente que nos contratou tinha ouvido o disco Lacrime, que é um disco que eu gravei em 2003, e ele ficou apaixonado pelo disco e resolveu levar lá para o festival que ele era o curador na época, na Carolina do Sul. No Japão, idem. O Japão foi um mercado que eu conheci porque... Primeiro fui com a Joyce, justamente, Tuti, em 2005, e depois retornei em 2011 fazendo uma turnê solo, promovida por uma pessoa que se encantou com a minha música pelo YouTube, pelo que eu postava no YouTube. Então, de uma maneira também muito natural, muito orgânica. Mas as viagens acontecem assim, realmente de uma maneira natural, e uma vai levando a outra, mas são muitos lugares, já tive realmente muitos lugares diferentes.
Muito bom. Você citou aí, né, Ernesto Nazaré, como você disse, faz aí parte da sua trajetória, você sempre está o representando. O Brasil teve inúmeros grandes pianistas, e tem ainda, né, como você, além de Ernesto, o próprio Villa-Lobos, Radamés Inhata, Tom Jobim, entre tantos. Nessas suas viagens, André, nessas suas apresentações, como é que essa aceitação lá fora, você como um difusor da própria música brasileira, como você citou, você tem esse feedback, seja deles ou do seu próprio trabalho? Como que é o público lá fora?
Bom, o público varia, não acho que existe uma uniformidade do público europeu diferente do americano, o público japonês também, o público aqui latino-americano. Eu acredito que existem sotaques, digamos assim, de cada público, mas percebo em todos um respeito e um conhecimento pela música brasileira. Né? A gente vai em lugares tão distantes, como é o caso do Japão, e quando você toca o Ernesto Nazaré, as pessoas sorriem, apreciam, gostam, valorizam, que muitas vezes não acontece aqui localmente para a gente, né? Que a gente se sente sempre na resistência cultural aqui, eternamente na resistência. Né? Então, a gente, viajando, a gente tem uma confirmação muito bonita de que a nossa identidade cultural brasileira é imensamente rica e valorizada como o que de melhor o Brasil produziu como sociedade. Né? A gente fala-se tanto da corrupção, dos problemas sociais, da desigualdade, mas a nossa cultura é algo que nos traz orgulho, é algo do qual nos podemos orgulhar. A cultura brasileira e a música, especialmente no meu caso, ela é olhada lá fora com muito respeito e atenção pelas plateias e pelos ouvintes.
Que ótimo. E você, no decorrer dos anos, se tornou, né, um grande compositor também, né? Você tem um processo de composição, André?
Olha, Renato, eu tenho um processo por vez, porque a profissão é, de fato, uma profissão diferente, né? A composição é algo que envolve muitas atividades paralelas, desde a gestão de uma primeira inspiração até a entrega de uma partitura orquestral. São muitos estágios. Em cada estágio tem um tipo de trabalho a ser feito, né? E cada composição tem uma característica, né? Cada trabalho tem uma gênese. Muitas vezes a orquestra ou a pessoa que encomendou tem um pedido específico, ou então é uma peça para um balé, ou é uma música para filme, ou é um... Enfim, cada composição tem a sua história de vida, digamos assim. E eu, claro, no momento em que componho, estou no meu momento de vida, que é diferente do anterior. Então isso reflete na composição, na forma como ela vai nascer, essa composição. E eu costumo falar que realmente não tem uma forma, que nem uma forma de bolo que eu faço e aquilo dá certo todas as vezes. Na verdade, eu brinco até que quando eu começo a compor uma peça nova, eu me deparo com um sentimento muito complexo de não saber compor, o que é algo muito interessante. Porque se não saber compor é justamente o que a gente precisa para criar alguma coisa que vai ter alguma validade criativa, que vai ter alguma personalidade, algo a dizer. Então, eu estou neste momento, por exemplo, compondo um concerto para violoncelo e orquestra para o Antônio Menezes, da Filarmônica de Minas Gerais. E agora que eu estou engrenando na ideia do concerto. Ou seja, é um processo longo, que envolve muitos estágios e é uma atividade certamente muito complexa. Ao mesmo tempo, é a atividade que é o meu ganha-pão também. Então, eu tenho que ter uma organização. Eu tenho que ser organizado para entregar a música no prazo, de modo que ela seja legível e factível para as orquestras e para os músicos.
Muito bom, que papo legal, hein, ouvinte? Agora nós vamos ouvir uma interpretação do Memari, na verdade, uma faixa que consta no canal dele lá no YouTube, como improviso de As Rosas Não Falam, do Grande Cartola, que na verdade ficou uma obra-prima, né? Uma obra de arte. É isso aí, vamos nessa. André Memari, no MPB Unesp. Thank you. André, retomando o papo, como você sinalizou, você criou um estreitamento, um laço com diferentes tipos de orquestras de diferentes regiões, e que por sinal se tornou um dos principais motes da sua obra. Como ocorreu essa aproximação, vamos dizer assim?
Então, Renato, novamente algo que eu não planejei, algo que não foi assim. Eu não tenho estudo de composição formal, nunca fiz aula de composição, nem de orquestração. Eu sou um compositor autodidata, e eu comecei escrevendo arranjos, né, para orquestras, por exemplo, para orquestra experimental de repertório, para orquestra de jazz sinfônica e outras, até para o ZESP, já muito novo, eu comecei a escrever. Eu tinha ali, 23 anos, escrevi para Mantiqueira e o ZESP. E a partir da experiência com os arranjos, as pessoas falando: nossa, você tem uma caneta aí, tem um estilo, né? Vamos pedir uma composição para você. E assim começaram a surgir as composições, as encomendas, que acontecem na minha carreira já há mais de 15, 20 anos, ininterruptamente. Eu estou sempre compondo uma coisa nova. Quando eu entrego uma composição, tem outra para ser feita. E isso, para mim, é algo que aconteceu sem um planejamento específico. Quero virar um compositor clássico, entre aspas. Não, isso aconteceu de uma forma que fluiu na minha carreira. E tanto que eu cheguei até a ópera recentemente, né, compondo duas óperas, ambas por encomenda, né, específicas, uma de um festival e outra da UFRJ. E claro, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou escrevendo uma obra, né, é uma obra que fica, quer dizer, é algo que eu sinto que eu estou escrevendo um assunto. Eu estou colocando a minha personalidade em cada uma dessas composições.
Isso é interessante, né, André? Porque você falou, você é autodidata, você tem uma formação ampla e tem esse lado linkado aí com as orquestras. Entretanto, a sua obra, ela quebra essa barreira de erudito e popular, né? Até pelo seu estilo. E a sua música prova bem isso, né, André?
Esse é um longo assunto, Renato, porque, na verdade, existem os ditos, digamos, ambientes distintos, mas eu, na minha cabeça, a música é música, só música. Uhum. E eu faço e penso e vivo a música desta maneira. Então, não importa o que as pessoas achem ou queiram dizer que é assim, que tem que ter muro, que tem que ser diferente, que é uma coisa, outra coisa. Eu acho que, para mim, quando eu faço a música, a minha música já naturalmente ela se equilibra e se aceita em determinados espaços, porque ela transita, ela é uma música do trânsito, é a música do encontro. Uhum. Ela é uma música que não é a música do muro ou da divisão. E isso faz parte da minha vida desde o começo, como eu disse a vocês, na minha formação musical e humana, principalmente. Né? Então, é outra coisa que não é racionalmente definida por mim, do tipo, eu vou fazer uma música que vai ser entre alguma coisa ou outra, nada, né? Na verdade, eu faço a música que eu tenho vontade de fazer, que eu sinto que eu tenho que fazer, que eu tenho que botar no papel, e essa música, ela é aceita em ambientes diferentes, desde um clube de jazz até uma sala de concerto, e isso, para mim, é, digamos assim, uma vitória artística, porque no mundo dominado por tantas divisões, muitas vezes artificiais e polarizadas, ter uma música que vai atrair um público variado é uma vitória. Eu tenho certeza que na ópera que eu fiz no Teatro São Pedro tinha gente do chorinho, gente do jazz, gente da canção, gente da ópera, gente do clássico, enfim, e todo mundo estava ali ouvindo a minha música, né? E isso é algo que, para mim, é uma vitória criativa, digamos assim, e uma história de uma vida inteira, né? Não é algo que nasceu anteontem, é algo que faz parte da minha vida desde o começo.
Muito bom. E você tem aí já uma trajetória tão grande, que a gente já falou, já tocou com tanta gente importante, são inúmeros festivais, países, etc. Mas dá para citar hoje, agora, nesse momento, uma passagem da sua vida, tocando, algum momento que sempre passa por você durante essa trajetória, que é impossível de você esquecer? Claro, todos são importantes, mas tem um que sempre vem à cabeça?
Ah, Renato, é difícil, né? Porque são muitos momentos marcantes numa carreira de 30 anos, digamos assim, né? Se você for pensar no mínimo 30 anos, eu falo 35 porque eu contei aquela primeira vez que eu toquei num baile em Ribeirão com 11 anos, já era carreira. São muitos episódios que são formadores, né, da gente. Então, eu acho que seria injusto eu apontar um ao outro, mas. Tem um muito especial que eu me lembro, que é o meu encontro com o maestro Moacir Santos em 1993, no Festival de Campos do Jordão, que foi um encontro que muito marcante para mim, de conhecer uma figura completamente fora de todas as normas e enfim, de uma figura completamente especial e que mudou a minha visão na música. Isso seria um exemplo de um acontecimento marcante na minha biografia.
Agora, André, nos dias 25 e 26 de agosto, você irá se apresentar no Sesc Belenzinho, em São Paulo, com enfoque no trabalho Rosa dos Ventos, que além de você, conta também com os pianistas Hércules Gomes, Salomão Soares e Thiago Costa. O que você pode adiantar dessa apresentação para nós?
Olha, o Rosa dos Ventos é um projeto inédito na minha carreira, acredito que na carreira dos outros três pianistas também. Porque somos quatro pianistas no palco com quatro pianos de cauda. Isso é uma coisa que já é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil, que tem poucos pianos, é muito mais difícil, e isso se deve primordialmente ao empenho do produtor Zé Alexandre, do Zé por Zé, que sonhou este projeto e levou e foi, bateu a cabeça até conseguir realizar. Nós tivemos uma apresentação única no Teatro Municipal de São Paulo, lotado. E agora estamos retomando o projeto pela primeira vez, desde a estreia, no palco do Sesc Belenzinho, agora dias 25 e 26 de agosto. Então somos quatro pianistas, eu, o Hércules Gomes, o Salomão Soares e o Thiago Costa, e composições especialmente escritas para este projeto, quartetos, evidentemente, e também duos que a gente faz. A gente faz ali. Todo mundo faz duo com todo mundo e tem os quartetos, né? Então é um projeto muito diferente para quem faz e acredito que para quem escuta, porque se a gente sair perguntando quantas pessoas viram quatro pianos de cauda no palco no Brasil, pelo menos, eu acho que a gente vai perceber que isso é muito, muito raro, né? Então, Rosa dos Ventos é um projeto especial por vários motivos.
Confesso que eu já assisti bastante apresentações e eu não me lembro de ter visto esse formato mesmo.
Pois é, é uma trabalheira. Eu espero que o público esteja lá conosco para prestigiar esse esforço incrivelmente nobre de fazer um projeto inédito assim e com características muito peculiares. E é um trabalho que marcou a gente porque foi um processo que envolve muita energia de muita gente para fazer aquilo acontecer.
André, antes da gente encerrar, nós estamos numa universidade pública, né? Onde nós temos um curso de música, do Instituto de Artes da Unesp, na Barra Funda, que você deve conhecer também. Nós temos vários alunos, imagina, meninos entrando agora na universidade. Que dica, se é possível deixar, se é possível, né? Um apontamento para esses jovens que intencionam se tornar um pianista, um músico e viver da arte.
Bom, seriam muitas as coisas que eu poderia dizer, mas o que eu sinto de mais urgente neste momento de contemporâneo, no que vivemos no dia de hoje, seria não se influenciar pelas redes sociais na sua criação artística. Eu sei que isso é quase impossível, porque é uma forma de comunicação com o mundo externo e também de absorver esse mundo externo. Mas eu cresci numa época em que isso não existia, eu tinha tempo e respiro para estudar música sem preocupar em impressionar ninguém nos primeiros 3 segundos, como se faz em rede social. Eu sinto que às vezes eu percebo uma ansiedade enorme nos músicos jovens em querer aprender algo para postar, por exemplo. Isso é algo muito danoso, isso é algo que não não consigo nem calcular o quanto isso é ruim para a música. Então, a minha dica para quem quer um caminho sério na música, para quem realmente quer entregar a sua vida à arte, como eu fiz, é dissociar o seu pensamento artístico de rede social. Isso é a coisa mais importante no momento.
Muito bom, é verdade. Está mais quantidade de desinformações que temos por aí, é um risco, né? E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, sua agenda, qual que é o caminho, André?
Eu tenho um site, andremiamari.com.br, e tenho também um canal no YouTube, chama-se Estúdio Monteverde, onde eu posto os vídeos longos que eu produzo no meu estúdio. E, claro, como não poderia deixar de ser, apesar de eu ter feito meu apontamento aqui, eu estou também no Instagram e no Facebook, principalmente para as pessoas acompanharem a agenda e uma espécie de blog ou de, digamos assim, diário de bordo da minha vida artística. Mas são esses os canais para a gente estar conectado. E, claro, felizmente, depois dessa pandemia horrorosa e difícil, estamos aí voltando aos palcos. Espero ver a turma toda com a gente nos palcos.
André, muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação falar contigo. Cada pergunta dessa, a gente gravaria um podcast de tanto, né? Seja do estúdio, seja das suas viagens, gravações, entre tantos outros. Muitíssimo obrigado e parabéns por toda a obra, viu?
Obrigado, Renato. Se quiser, a gente marca outro futuramente por um outro assunto aí também.
É só chegar. As portas estão abertas aí mesmo, viu?
Tá. Um abraço e sucesso aí com o podcast.
Muito bom. Esse foi o genial André Memari, contando pontos aí da sua bela trajetória artística. E para finalizar, vamos ouvir uma outra parceria muito linda que o André criou com a excelente cantora Mônica Salmazo. Neste trabalho, eles interpretam Milton Nascimento. E a faixa que nós vamos escutar é Morro Velho. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Não me esqueça-me, eu vou. outro. Trouxe até sim a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como já tem nome de doutor, e agora na fazenda é quem vai mandar. E seu velho camarada já não brinca mais, trabalha.
Podcast Unesp.